Sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde.
Oi, Tatiana, boa tarde, ouvintes.
Bom, aqui muita gente ainda está de férias, mas na França as aulas recomeçaram essa semana. A gente vai falar sobre a situação da pandemia por aí, como é que está a situação nas escolas com essa explosão de contaminações provocadas pela variante Ômicron, Adri?
Olha, Tatiana, está bem complicado. Os franceses começaram o ano desanimados e não aguentando mais essa pandemia sem fim. Hoje foi confirmado que na segunda-feira, essa semana, quer dizer, logo depois do fim de semana do Ano Novo, quando as crianças voltaram às aulas, na segunda-feira a França teve 410 mil casos positivos de Covid. O país está registrando aí uma média móvel de 206 mil casos nos últimos 7 dias. E a gente ainda nem atingiu o pico dessa quinta onda da pandemia. Essa explosão de infecções pela Ômicron se reflete nas escolas. 47 mil alunos testaram positivo nos últimos dias e também 5.600 adultos, quer dizer, professores, auxiliares de classe, de cantina, o que gerou uma grande desorganização na rede pública de ensino, Tatiana.
Eu posso imaginar. Tiveram que fechar a escola por aí ou não chegou a tanto?
Olha, em pequenas comunidades rurais do interior da França, algumas escolas foram fechadas porque o número de contaminados e a falta de professores para substituir aqueles que estão com licença médica impediu que as escolas continuassem abertas. No geral, nas grandes cidades, 9 mil classes foram fechadas essa semana em todo o país. A gente viu diariamente a mesma cena aqui. O pai e a mãe chegam de manhã para deixar o filho na escola e descobrem que por causa de um ou mais casos positivos na classe, a criança não podia ser acolhida, teria de fazer ainda 3 testes de diagnóstico a cada 2 dias para poder voltar às aulas normalmente nos dias seguintes. O governo aqui, Tati, oferece gratuitamente às famílias testes de antígeno para fazer em casa. Os pais podem retirar os kits nas farmácias, mas os estoques nesse início de ano esgotaram. E com isso a gente viu a semana inteira pais e avós levando crianças aos laboratórios. Havia filas enormes. Às vezes era preciso esperar horas no frio para conseguir fazer um PCR no laboratório. Ontem à noite, vendo essa confusão, o governo flexibilizou esse protocolo de testes, mas 2 sindicatos de professores já convocaram uma greve nacional para a semana que vem, na quinta-feira. Eles alegam que está muito complicado administrar essas infecções no ambiente escolar com os funcionários ausentes, e eles dizem que, em vez de dar aula, eles passam o dia conversando com os pais que telefonam para as escolas para ter informações de como será o dia seguinte e simplesmente não conseguem manter o ensino, Tati.
Nossa, que situação, hein? Qual é a proporção?
Realmente, eu não sei se vocês têm noção.
É uma situação
parece
surreal.
Uma coisa meio exagerada, mas assim, essa semana está todo mundo morrendo de medo. O que, que vai acontecer? Todo mundo vai pegar essa Ômicron? Porque realmente existe essa ansiedade. Esse vírus é muito transmissível. E o nível de contaminações está muito elevado.
Aqui
as
tá
autoridades
parecido,
suspeitam,
Adri,
até que tem o dobro. Elas suspeitam até que tem o dobro de contaminados em relação a esses números oficiais.
Mas como assim suspeitam que tem o dobro? Como é que esses números são apurados e por que eles seriam
superestimados? Porque não se consegue fazer os testes de PCR. Pessoas que têm sintomas, pessoas que têm sintomas mais leves, saem na rua. Vêm aquelas filas enormes nos laboratórios. Não, Algumas não trabalham, não precisam, como se diz, comprovar que estão doentes. Outras que já estão em home office, porque o governo finalmente, né, botou as pessoas para fazer home office desde 3 de janeiro, pelo menos 3 vezes por semana, muita gente trabalha em home office com aqueles testes um pouco, quer dizer, com aqueles sintomas, assim, não muito pronunciados, mas não encara essas filas enormes nos laboratórios, né? A gente vê mesmo pais que precisam enviar o filho para a escola para trabalhar, porque é um inferno trabalhar em casa, né, com criança pequena. E até a plataforma aí nacional do governo, que publica os resultados dos testes, ela tem entrado em pane quase diariamente. Chega no fim do dia, na hora de publicar os testes, é um tal número de acessos que as pessoas sequer conseguem ter o resultado do exame que fizeram de manhã.
Sim, sim, é. É bom, aí tá ruim, aqui tá bem pior, porque aqui tem muito menos teste do que aí, né? Se na França falta teste, imagina aqui, todas as pessoas estão tendo que pagar no particular, e ainda assim, onde encontra, porque está em falta, a procura subiu demais por aqui. Qual é a proporção de crianças com Covid por aí, hein, Adri?
Olha, os dados dessa semana mostram um aumento da incidência em todas as faixas etárias. A maior prevalência continua sendo entre adultos de 20 a 39 anos, mas um número que chamou atenção nos últimos dias foi o aumento de hospitalizações de crianças pequenas e das menores, de bebês até crianças com 9 anos de idade. Os Estados Unidos estão enfrentando esse mesmo fenômeno em relação à explosão de casos da Ômicron. Pela primeira vez essa semana, o ministro da Saúde disse que no começo da semana havia 64 crianças menores de 12 anos na UTI, com uma forma grave da Covid. O número ainda é marginal, mas ele aponta uma tendência. Em novembro, em dezembro, havia metade de crianças com as formas graves da Covid na UTI. E aumentou também aquilo que eles chamam aqui das hospitalizações convencionais de crianças, em leitos que tem que ir para o hospital ali para receber um pouquinho de oxigênio. 300 crianças estavam precisando desse apoio de oxigênio no início da semana. Uhum. Os pediatras têm ido à televisão e dito, olha, para os pais não se alarmarem, né? Eles garantem que o sistema imunológico das crianças combate bem esse vírus de uma maneira até mais rápida que um adulto, mas existem, claro, casos que fogem da regra, mesmo em quantidade marginal. O que é problema é a proporção do número de contaminados que está, então, criando esse quadro. É a primeira vez desde o começo da pandemia que a gente vê um número tão elevado de crianças hospitalizadas, Tati.
Agora, Adri, como é que está a vacinação para esse público? Porque a gente está falando das escolas, está falando das crianças, mas a vacinação já foi autorizada e já começou por aí. Como está?
Então, e o problema é que a França começou a vacinar essa faixa etária, né, de 5 a 11 anos em 22 de dezembro, só que a vacinação está avançando lentamente em relação a essas crianças. Até hoje, só 80 mil a 90 mil crianças, segundo um balanço das autoridades, receberam essa dose adaptada da Pfizer. Ainda existe desconfiança, infelizmente, em relação, e uma desconfiança absolutamente infundada em relação a essa vacina. Esse número aí, 80, 90 mil crianças vacinadas, para você ter uma ideia, representa pouco mais de 1% do total de crianças dessa faixa etária que podem receber a proteção da vacina. E as autoridades francesas adotaram um obstáculo diferente do que aconteceu no Brasil, né? Aquela consulta que não tinha o menor cabimento, mas aqui as autoridades dizem que os dois pais devem autorizar formalmente a vacinação da criança. E isso, por incrível que pareça, tem criado problemas. Às vezes você tem num casal separado, um pai que autoriza, a mãe que não autoriza e vice-versa. Isso está emperrando a vacinação. Até o presidente da estratégia vacinal do governo, que é um pediatra especialista em imunologia, lamentou essa exigência. E é realmente uma coisa a ser questionada, porque acima de 12 anos aqui, basta a autorização de um dos pais para criança ou adolescente, pré-adolescente, receber a vacina, e acima de 16 anos, o adolescente pode decidir sozinho, ele nem precisa de autorização dos pais. Uhum. Por que se criou essa obrigatoriedade para essa faixa etária de 5 a 11 anos? Isso cria uma suspeição na população, segundo os especialistas. Tá. Cria uma incerteza, um receio. Ué, mas por que para criança pequena eles estão com medo, né? Não é uma questão de medo, uhum. É uma questão puramente política, Tati.
Agora, o presidente Emmanuel Macron deu uma declaração essa semana que teve muita repercussão, porque ele usou um termo, digamos, chulo, para falar dos não vacinados. Queria que você relembrasse e nos contasse, para a gente se despedir, se isso pode gerar novos protestos violentos contra o governo por aí.
Olha, hoje o Macron repetiu a frase que ele havia dito. Ele disse que iria encher o saco. É até um pouco mais forte do que isso. Não tem um termo exato na língua portuguesa. É como encher o saco dos não vacinados até o fim. Se falou muito em infernizar. É mais ou menos uhum. nessa linha. E hoje ele repetiu, em um discurso no Parlamento Europeu, ele disse que não se arrepende de ter utilizado essa linguagem chula, porque realmente o objetivo do Macron foi forçar os adversários, opositores, a sair do armário. Uhum. Porque o governo tem tido uma atitude bastante firme em relação aos não vacinados, e o restante da classe política fica assim, meio, mantém uma linguagem dúbia, a hora fala que tomou a vacina, que é bom tomar, mas critica o governo, ter adotado aquele passaporte sanitário e que está querendo adotar agora o passaporte vacinal. Então, o objetivo do governo era realmente forçar os opositores a sair do armário. Todo sábado aqui na França tem manifestação dos antivacinas e amanhã vai ser a primeira depois que o Macron deu essa declaração. As autoridades estão acreditando que pode haver um número maior de pessoas nas ruas. Na última manifestação dos antivacinas, em dezembro, 25 mil pessoas participaram antes do Natal. Amanhã eles estão esperando até 39 mil pessoas, mas acabou de ser publicada uma pesquisa sobre as intenções de voto na eleição presidencial aqui da França, que são no começo de abril, e o Macron continua com o mesmo percentual de intenções de voto, 26%. Então, ele falou para o público dele, que apoia, para o eleitor dele, que apoia essa estratégia. A Marine Le Pen, que é de extrema direita, aparece em segundo lugar, com, se não me engano, 17%. Quer dizer, não parece que o presidente acabe sendo sancionado nas pesquisas por esse tipo de posição firme em relação aos antivacinas. Ninguém aguenta mais essa pandemia.
Nem os então, antivacinas. A gente não aguenta mais a pandemia e nem os antivacinas, porque em alguma medida é por causa deles que a gente está aqui ainda.
Exatamente. E no dia seguinte que ele falou que não ia parar de encher o saco dos antivacinas, desculpa eu estar usando também a expressão, mas é para explicar para os ouvintes, né, claro, o que o Macron disse de uhum. verdade, no dia seguinte houve um recorde de pessoas não vacinadas que foram tomar a primeira dose nos centros de vacinação.
Está dando
66 mil pessoas. Dá certo.
É isso aí.
A oposição critica, mas dá certo. Tudo tem que pegar firme, senão a gente não vai sair dessa.
É isso mesmo.
E não podemos esquecer os países pobres, isso, como diz a OMS, isso. Porque senão a gente não vai se livrar dessa pandemia nunca.
É isso mesmo, Adri. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, com a gente aqui toda sexta-feira no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri. Bom fim de semana. Até sexta que vem.
Obrigada. Bom fim de semana para vocês.